Brasil tem 11 milhões e 600 mil cirurgias represadas nos dois primeiros anos da pandemia. Essa informação foi passada pelos secretários ao governo de transição. E também o Conselho de Gestores Estaduais está pedindo repasse extra ao novo governo para tentar ampliar de forma rápida, né, se não imediata, a oferta desses procedimentos. E a pandemia teve um impacto importante nesta área. A questão é como recuperar o fluxo normal das coisas, né? A partir de agora, e eu vou conversar sobre o assunto com a professora Marília Cristina Luvison, que é da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professora, primeiro eu gostaria de ouvir uma análise sua, mais geral. A gente pode ir entrando aos pouquinhos nos detalhes desse quadro que foi passado, então, para o governo de transição, sobre essa questão das cirurgias represadas, dos procedimentos, né, que antecedem as cirurgias. Isso tudo aconteceu em função da pandemia. Em momentos mais graves, outros momentos em que parece que se estava tentando voltar à normalidade, né, o ritmo de atendimento da saúde pública, mas parece que não está totalmente resolvido esse problema. Aliás, muito longe disso, né?
Muito longe disso, né? Até porque a pandemia não acabou, né?
Uhum.
Infelizmente, ainda vivemos os efeitos e ainda momentos atuais ainda de preocupação e de risco, né? Eu acho que essa é uma das questões mais importantes que a gente tem que enfrentar. É lógico que, para além de várias outras, né, que a gente vem indicando como necessidade de recomposição do SUS e do sistema de saúde, e talvez o ponto mais importante nessa discussão é que o Sistema Único de Saúde precisa de mais recursos, né? A gente teve alguns recursos específicos para a pandemia, do ponto de vista da emergência, mas que automaticamente foram retirados após a fase aguda da pandemia ter se arrefecido, e ao mesmo tempo os problemas que a gente chama das próximas ondas, né, da saúde mental, do represamento das cirurgias eletivas, como no caso que a gente está conversando agora, e várias outras questões, elas vão demandar o Sistema Único de Saúde cada vez mais, a própria questão das vacinações e tudo o que o sistema precisa responder para a população, e precisamos de mais recursos, precisamos extinguir o congelamento de teto do gasto sociais para poder recompor o orçamento do SUS. Aí, quando a gente fala que precisa de dinheiro, a população quer saber e o governo quer saber, todos nós queremos saber, né? Dinheiro para quê?
Uhum.
E acho que essa é uma questão que precisa ser enfrentada. Quando você diz, né, que em função da pandemia a gente tem muita fila e muito represamento de necessidades cirúrgicas, do ponto de vista das cirurgias eletivas da população brasileira, eu acho que cabe colocar também que foi sim em função da pandemia. Mas a gente nunca resolveu, de fato, esse problema completamente,
uhum,
do acesso aos serviços especializados. Sejam eles consultas, sejam eles exames, sejam eles cirurgias. A urgência invade o serviço. A gente viu isso na pandemia. Atravessa, invade, é atendida, salvou vidas, mas isso desorganiza muito um sistema que já tem um limite na sua capacidade de atendimento, porque precisa ser ampliado, precisa ser qualificado. Então, as filas, elas não precisam se acabar. Sistemas universais de saúde, sistema que é para a população como um todo, como o Brasil, né, que é gratuito para toda a população, eles têm filas. Nós precisamos gerenciar as filas, da transparência e, acima de tudo, o que a gente fala de garantir o tempo oportuno, né? Conseguir, uhum, que as pessoas façam as coisas que precisam, de fato, no melhor tempo possível, para não ter mais complicações, porque aí o sistema fica até mais caro, né? E como você disse, na pandemia a gente agravou esse problema e agora, de fato, temos um represamento muito grande que vai exigir gestores, junto com a população, de revisão de necessidades, da regulação do SUS e de investimentos e contratação na medida da necessidade em cada região, ampliação das relações contratuais com os serviços, se emergencialmente, né, alguns mutirões, alguns tipos de campanhas que possam dar vazão a essas cirurgias,
uhum,
mas acima de tudo organizar no cotidiano para que a gente possa, no dia a dia, confiar no SUS, confiar nas possibilidades de conseguir fazer as coisas que a gente precisa no tempo que a gente acha bastante razoável e necessário para cuidar da nossa saúde, né?
Sim, professora, tomo como exemplo outro de uma conversa com a diarista que trabalha em casa, ela dizendo, precisando fazer uma mamografia, porque assim, muitos exames que antecedem então alguma decisão, né, médica, são importantes, são fundamentais para decidir se vai ter que iniciar um tratamento ou não. A gente está falando de cirurgia, mas é como a professora explicou, são vários procedimentos, são os exames. Olha, 1 milhão de mamografias deixaram de ser feitas nesse período. Estou só tomando um exemplo, né? Tem muitos outros. Então, são exames, são cirurgias, são... E por onde começa esse atendimento? Só para a gente entender... Assim, o SUS, o funcionamento do SUS, né? A mulher precisa sentir alguma coisa estranha, vai até um posto de saúde, tenta fazer o exame de rotina, percebeu algum probleminha, vai ter que avançar com mais exames, vai ter que esperar meia. Ela falou, ó, só no fim do ano, só em 26 de dezembro é que eu vou conseguir um exame, né, mais completo da mama, além da mamografia, e por aí vai. Eu estou dando um entre muitos exemplos. Então, esse sistema tem que funcionar bem da entrada até lá na ponta, né? No momento em que uma mulher, um homem vai para uma cirurgia, né?
Com certeza. É preciso organizar mesmo, né, o sistema de saúde. Veja, quando você fala da mamografia, nós estamos falando do caso da oncologia, né? Do atendimento ao câncer, que tem muita especificidade, muita complexidade, né? A gente tem filas de cirurgias eletivas mais gerais, de cirurgias gerais, como desde as infantis, né? Amidalectomia, fimoses, até a cirurgia de vesícula, por exemplo, que tem uma indicação precisa em alguns casos de pedra na vesícula, por exemplo, que tem risco, seja ela muito grande, seja ela muito pequena.
Tem que ser rápido,
e muito recentemente, exatamente, às vezes a pessoa até tem uma complicação interna e às vezes a partir de uma urgência, ou seja, urgencializa, né, aquilo que é eletivo, porque só a partir do momento que está muito grave que consegue entrar para o sistema e eventualmente resolver o problema. Agora, o câncer, ele traz um agravamento para a situação, porque câncer não espera, né? E se espera, agrava. E se agrava, pode ter um desfecho muito pior do que precisava ter. Ou seja, isso pode ser muito desigual, né? Não é justo. E, portanto, não é razoável que um sistema equânime como o SUS, um sistema público que é para todos, deixe, de alguma forma, que as desigualdades se reflitam numa desigualdade de acesso. Então, por isso, o sistema precisa funcionar de maneira mais fluida. Você, a qualquer sintoma, vai numa unidade básica ou numa urgência, são portas de entrada do SUS. A partir daí, ao identificar uma necessidade, você vai ser acionada para fazer os exames. E há um sistema de regulação que faz esse agendamento da própria unidade onde você está para conseguir esse agendamento num serviço que tenha esse tipo de exame. E tem que ser o mais rápido possível. É importante que a gente organize o sistema e consiga classificar risco. E se você tem uma suspeita na mama, por exemplo, precisa de uma mamografia, isso é urgente, não pode demorar.
Mas tem isso hoje, essa classificação?
Sim, algumas unidades conseguem fazer, essa é uma recomendação do SUS, mas ainda é muito incipiente. Na maioria dos lugares é uma fila burra, que a gente chama. Não dá para você ficar, né, se precisar com essa urgência, na mesma fila, por exemplo, de pessoas que fazem mamografia de rotina, que é fundamental. Ela tem menos prioridade naquele momento do que a que tem um sintoma, por exemplo. A que precisa controlar um câncer. Então, é preciso ampliar o olhar de risco para que a gente possa priorizar melhor as nossas filas. E priorizar não quer dizer a gente ficar para fora, né? É priorizar para ver quem vai primeiro, mas você ter uma ampliação da oferta para que esses serviços possam ser feitos num fluxo razoável, né? Então, você fala, ah, eu vou esperar um pouco para minha mamografia de rotina, não preciso fazer, né? Talvez até você faça em alguns momentos para além do que precisava, né? Porque a gente acaba ficando preocupada. Quem tem mais acesso, acaba fazendo mais. E quem tem menos acesso, não faz quando precisa. Essa é a gravidade.
Esse é o problema.
Então, nós precisamos construir um sistema de saúde e um sistema de regulação. A regulação é esse instrumento da gestão, né, que ajuda a trazer a necessidade e a demanda para uma oferta possível. Então, agilizar os agendamentos, construir protocolos de risco, até telesaúde, né, que possa ajudar a fazer uma consulta à distância, tomar uma decisão mais adequada, precisa mesmo desse exame agora, então vai marcar agora, se não espera um pouco. E isso vale para as cirurgias e para os atendimentos oncológicos. Uhum, né? Nós temos até legislações, no caso do câncer, que fala que do diagnóstico ao tratamento, por lei, né, do diagnóstico ao tratamento tem que ocorrer em 60 dias. Mas não adianta se for uma lei, né, se os serviços de saúde não se organizam, não há recursos, não há gestão, não há regulação para que essas coisas aconteçam no tempo
certo. É, o que a professora está dizendo é que esse sistema tem que funcionar de forma mais inteligente, né? Para priorizar, fazer prioridades. E tem condições de fazer isso. Está interligado, isso tem que funcionar. Bom, para a gente concluir.
Inclusive, tem sistemas de informação, com informatização, precisamos ampliar com gente que saiba cuidar dos outros, né? Que se preocupem em cuidar dos outros, ou seja, também valorizar os nossos recursos humanos, para que eles possam contribuir com essa organização. Mas, sem dúvida, precisamos de, neste momento, contratar mais serviços, ampliar recursos para conseguir reduzir essas filas e diminuir a gravidade que a gente encontra nesse momento. Porque ela agravou um problema, né? Que já existia.
Que já existia.
Mas agora ficou grave, muito grave. Então,
precisa
estancar essa situação de maior gravidade. E para isso, não dá para fazer a cirurgia de quem aparecer, né? A gente tem que ir atrás de quem mais precisa. Precisa identificar os que mais precisam para que façam primeiro.
É. Ficou bastante clara a análise da professora Marília Louvison, da Faculdade de Saúde Pública, ajudando a gente a entender, portanto, essa urgência. A gente já sabia desse problema, já existia, como a professora enfatizou agora no finalzinho, e se agravou diante do enfrentamento da pandemia. Estados e municípios precisam receber esse dinheiro para contratar maior número de procedimentos nessas redes parceiras. Né, eles sugerem até as redes filantrópicas, enfim, vamos acompanhar, né? Professora Marília, muito obrigada.
Com vontade, com recurso, com a sociedade brasileira junto, e com profissionais e com serviços todos voltados para o bem comum, a gente vai conseguir cada vez mais melhorar o nosso sistema de saúde. Muito obrigada pela oportunidade.